Sabe que a cada dia, eu sempre digo isso, há um maná novo, há um alimento novo da parte de Deus para a nossa vida. Vocês vão me dar licença, mas agora não pode pegar na água, então eu tenho que vir pegar minha água. Amém? Então, há algo da parte de Deus para a nossa vida. E hoje não é diferente. Eu gostaria que você que está em casa nesta hora, estivesse atento para aquilo que Deus quer falar com você neste lugar. E aí na sua casa, pare tudo. Porque eu sempre digo, eu disse a semana passada isso. Deus, Jesus, Ele é excelência. Ele é excelente e é excelência. E não tem como chegar diante de Deus, né? De qualquer jeito. Então vamos nos reverenciar a Ele nesta hora. Até porque que nesse momento de reverência, em que você para para ouvir aquilo que Deus tem para você nessa noite, você está mais sensível à voz do Senhor, você se conecta com os céus, você que está em casa. Por isso a importância de você parar, porque de repente a bênção vem, a palavra de Deus chega, que vai, aquela palavra vai cair no teu coração e de repente você está disperso, fazendo uma outra coisa e a bênção passou e você não recebeu. Então, portanto, nessa noite eu quero convidar a você a se aquietar diante de Deus, que nós temos hoje um maná novo da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Dá um glória a você que está aqui. Amém. Glória a Deus. Esse glória a Deus é de quem está com frio. Nossa, é difícil. Com a máscara tudo muda, né, gente? A gente fica até sem conhecer o povo, a gente fica procurando quem é quem. E aí, geralmente, as máscaras pretas escondem mais ainda os rostos, né? Mas, enfim, você está aqui. Recebe meu abraço, você que está em casa, a gente está com saudade. Faça sua inscrição. Tem bastante vaga ainda para que você venha assistir o culto. As pessoas estão falando, mas eu não estou conseguindo fazer inscrição. Olha, essa semana eu fui informada que todas as semanas eu recebo também um link, além do pessoal do culto de terça. E para quem eu conheço, eu estou mandando, né? Olha, se inscreva. Tenham paciência, as coisas estão se ajustando. Tudo é novo. Ninguém esperava por um momento como esse. Ninguém se preparou, né, na terra para viver um momento como esse. Não murmure não, viu? Não murmure, não reclame. Porque você, eu não consegui. Está difícil e desiste. Não faça isso. Seja persistente, já tendo os links da igreja, as informações de como você vai fazer suas inscrições. Tem um telefone móvel, inclusive, para que você se inscreva. Não deixe de vir para o culto, porque você botou o dedinho lá e estava assim, como é que fica lá? Vaga preenchida? Esgotado. Né? Acho que é isso que está escrito lá. Né? Então, e na verdade, às vezes as vagas existem, mas seja persistente. Nós estamos ajustando todo o site da igreja para que fique tudo mais fácil, até porque a gente vai passar. Amém? Gente, eu gostaria de... Hoje eu vou... Rapidinho, eu quero concluir a minha mensagem. A mensagem que eu comecei a semana passada. E eu quero hoje concluir essa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí sentado mesmo, você na sua casa, e orasse ao Senhor, pedindo para que Ele continue falando com você, pedindo para que Ele continue revelando a sua palavra e o propósito que Ele tem para a sua vida ainda hoje. Amém? Porque tem uma palavra de Deus para você nessa noite, tenha certeza disso. Há um maná novo, uma palavra, você vai sair daqui, você que está em casa. Se você parar um pouco e dizer, não, eu vou sentar, eu estou aqui, porque eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso de uma resposta de Deus. Talvez você hoje não esteja muito bem, não sei como é que está a sua vida, mas você vai receber da parte do Senhor um alimento que pode mudar a sua história ainda hoje. Por isso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E falar, Senhor, eu estou aqui, ajuda-me nessa noite, fala comigo pela tua palavra, em nome de Jesus, não se disperse, não deixe sua mente se dispersar, você que está em casa, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor mova na sua vida e o Espírito Santo revele essa palavra ao teu coração para mudar a tua história. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te bendizemos, louvamos o teu nome pela tua palavra que é vida, ela é poder, ela transforma todo o nosso interior. Ó Deus amado, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. caminho é a Tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite que ela venha, ó Deus amado, como uma semente de poder caindo do nosso coração. E nós possamos ouvir essa palavra, não somente ouvir isso, mas praticando essa palavra, mudando a nossa história, dando um novo rumo para a nossa vida. Revela-te através de nós pela Tua palavra, fala conosco pela Tua palavra, porque nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor, e colocar em prática aquilo que Tu tens para nós. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, move de uma forma sobrenatural no nosso meio, para que a partir de agora, e no término deste culto, dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, nós estejamos, ó Pai amado, ó Deus querido, no centro da Tua vontade, com o nosso coração tranquilo e seguro de que o Senhor falou conosco, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém. A semana passada nós começamos uma ministração aqui e nós estávamos falando sobre o poder da oração. A oração é a arma poderosa para nós recomeçarmos e restaurarmos a nossa vida. Não tem outro jeito, uma outra forma de recomeçar nenhuma situação, restaurar absolutamente nada em nenhum campo, em nenhuma área da nossa vida, se não for através da oração. Pela oração nós podemos restaurar aquilo que foi danificado pelas guerras, em toda e em qualquer situação da nossa vida. Eu não estou me referindo apenas pela pandemia, por tudo aquilo que aconteceu, que vem acontecendo nesse tempo, porque nós ainda estamos atravessando fases difíceis, e graças a Deus algumas coisas já estão mudando, mas sem a oração, sem essa arma de guerra, nós não vamos conseguir, de maneira nenhuma, recomeçar e nem restaurar absolutamente nada que foi danificado. Nem nas finanças, nem nas nossas emoções, nem no trabalho, nem nos ministérios, em nada, nada, absolutamente nada. Você que está aqui essa noite, que está em casa, que olha hoje talvez uma área da sua vida assolada, e você fala, como é que eu vou mudar isto? Como é que eu vou recomeçar e como é que eu vou restaurar? Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, só tem um caminho, só tem um meio, uma forma, é você orar, orar e orar. E buscar a direção de Deus. Porque depois da tempestade, sempre sabemos que vai chegar a bonança, ou não? Com Deus é assim. Nós com Deus, nossa vida com o Senhor é isso. Depois da tempestade, vem a calmaria e chega a bonança. Porque nós estamos atravessando a tempestade com Cristo, esperando em Cristo, e Ele vai estar lá do outro lado nos esperando, com certeza, para nos entregar a vitória. Amém? Ainda que nós não estejamos vendo nada. É nesta fé que você precisa caminhar. É nesta confiança, nessa certeza, que nós, como igreja do Senhor, devemos caminhar. Nós não estamos vivendo ainda em tempos difíceis, mas estamos começando a recomeçar e a reconstruir algumas coisas nessa nação, na nossa igreja, né? Haja vista, vocês estão aqui, eu também. No nosso ministério, no nosso trabalho, nas finanças e naquilo que muitas vezes foi considerado parcialmente aos nossos olhos destruídos. Não foi. Ainda é tempo para que a nossa vida recomece. A semana passada, eu estava falando das más notícias. Quando Neemias recebeu as más notícias. E muitas vezes, como eu falei a semana passada, nós recebemos algumas notícias que são catastróficas, que abalam a nossa vida, que nos tira do curso. Mas muitas vezes, nas más notícias, vem a vitória. Veio a mudança do curso da nossa vida. Nem sempre as más notícias do diabo. Muitas vezes Deus prepara e permite algumas más notícias para que o nome dele seja glorificado. E aí a gente chama isso de provação. Nós estamos vivendo alguns momentos da nossa vida de provação, com Deus, para sermos edificados e fortalecidos, porque o fim da nossa jornada não é isso que nós estamos vendo. Amém? Isto para aqueles que têm fé. E nós precisamos reconstruir a nossa vida, a nossa história, tudo isso que vem acontecendo nessa nação. Reconstruímos ouvindo ao Espírito Santo e andando sobre a direção do Espírito Santo. Ainda não é hora de relaxar, a guerra ainda não acabou, mas Deus já está preparando eu e você a forma como nós vamos reconstruir a nossa vida, como recomeçar, ouvindo a voz do Espírito Santo e orando. Foi assim que Neemias fez. E ele é o nosso modelo. Então, mas já podemos pensar em reconstruir, porque nós estamos em guerra. Atravessamos guerras difíceis. Para muitos foi muito, muito difícil. Para outros foi difícil, mas não foi tanto. Mas as dificuldades todos nós estamos experimentando ou na alma, nas emoções, nos negócios, na família, não sei onde, mas a gente, todos nós passamos a experimentar algo diferente, algo novo nesse tempo de guerra. Porque guerra é guerra. Amém? Guerra é guerra. Mas já podemos pensar agora na reconstrução gradativa, como tem sido, na reconstrução devagar, para recomeçar algumas coisas novas que Deus tem para mim e para você. E para recomeçar tudo novo, é preciso que nós precisamos olhar primeiro a nossa reconstrução do nosso mundo interior. Porque nesse tempo, as nossas emoções, a nossa vida foi danificada em alguma área, ou a área de alguns que muitas vezes não conseguiram suportar a prova, não conseguiram atravessar o vale. Em alguma área da sua vida bateu talvez o desânimo, bateu a tristeza, a falta de esperança, a vontade de não vir mais no culto. Eu não sei aonde que talvez tenha causado um dano, a solidão, o medo, a insegurança, ou talvez até a própria enfermidade em si. Mas nessa noite Deus nos chama aqui, você que está em casa e aqui na igreja, para dizer, agora é tempo de começar a pensar, a buscar uma direção, nova direção para a sua vida, através do Espírito Santo. Digo, não é para relaxar, mas é para pensar como eu vou recomeçar. E o Senhor está disposto a nos dar essas estratégias para que nós possamos recomeçar. E Ele diz, nós precisamos começar por dentro de nós. Porque nossa tendência é olhar somente as coisas que estão em nossa volta. O dinheiro, a casa, os negócios, a profissão. Eu não sei o que mais. Mas o Senhor quer que nós começamos a nossa reconstrução dentro do nosso mundo interior. Porque se a nossa alma, as nossas emoções não estiver tratadas, não estiver curadas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso, nessa noite é noite de reflexão. Para que você pare. E eu também para pensar, o que eu preciso reconstruir dentro de mim? Neste período, o que foi que eu descobri que deu errado e que eu não estava bem e que eu preciso mudar para reconstruir? Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, volto a dizer, o Espírito Santo que esquadrinha o nosso coração e conhece o que há de secreto dentro de nós, só Ele pode nos revelar e é preciso que nós precisamos ir até a Ele para buscar essas respostas pela oração. Amém? E porque eu creio, e a Bíblia diz, nós vamos ver, que para nós, foi liberado um poder e uma unção, ouça, como igreja do Senhor, para a tua vida, para a minha vida, para você que está aí em casa, já foi liberado uma unção para a tua vida, através do Espírito Santo, desde o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que você foi selada com o Espírito Santo. E através desse Espírito Santo que habita em mim e em você. E você não pode subestimar esta palavra nesse poder. Nem essa unção que foi liberada para nós. Uma unção de restauração, de reconstrução, em qualquer estágio, em qualquer momento da nossa vida. E talvez você pergunte, como assim? E por que que eu estou desse jeito? Aonde é que está essa unção? Aonde, de onde veio? Por que que não está acontecendo comigo? Ei, meu irmão, se isso não está acontecendo com você, alguma coisa está errada. Porque a nós foi liberado este poder. Este poder, e esse é o tempo que Deus está falando nesta noite. Essa palavra é profética, de nós apropriarmos desta unção, deixar fluir e liberar esta unção que está sobre nós. Talvez as coisas não estejam acontecendo com você nessa nossa vida, porque talvez nós somos uns bons frequentadores de igreja, nós somos uns bons adoradores que cantam. E até que lê e conhece a palavra de Deus. E eu vejo muitos dizer, sabe, eu oro. Mas não experimentaram desta unção, deste poder, desta liberação dos céus, através do Espírito Santo. A unção de reconstruir, de recomeçar e refazer tudo novo na sua vida. Mãos. Se esta unção foi liberada para mim e para você, qual é a razão então, o Senhor pergunta para você na sua casa e para você que está aqui essa noite, que tudo, que esta confusão está acontecendo na sua vida? Por quê? Porque a você foi dada este poder, esta unção. E é no meio do caos, e é no meio da guerra, é no meio de situações difíceis, que Deus quer, que Deus espera, espera que eu e você utilizamos dessa autoridade, dessa unção que foi liberada sobre nós pelo Espírito Santo de Deus para colocar as coisas no lugar. É no meio do caos. Por isso que as pessoas muitas vezes, elas, no momento da dificuldade delas, algumas pessoas, elas não conseguem entender, nem absorver, nem ter o conhecimento. E se esse tem esse conhecimento dessa verdade, não coloque em prática aquilo que muitas vezes conhece e que lê a Bíblia que está escrito, mas elas não conseguem colocar em prática as autoridades que é dada por Deus para poder liberar, consertar essa bagunça que muitas vezes está na sua vida, no seu mundo interior ou em sua volta. Porque não sabe se apropriar desta unção que Deus nos deu. Amém? Unção para construir, de constituição, para restaurar e começar uma nova vida. E começar pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso ministério, pelo nosso trabalho e primeiramente por nós. Mas ninguém pode fazer absolutamente nada, nada, deixar fluir essa unção. Não é possível que ela flua, não é possível que ela se movimente, se não for através da oração e do Espírito Santo de Deus. E eu vejo alguém dizer assim, ah, mas eu oro. A oração, ela é movida por uma ação. Orar é falar, ação é movimento. Esse é o verdadeiro significado da oração. Eu preciso me movimentar para fazer alguma coisa em prol daquilo que eu considero que precisa ser restaurado. Existe essa guerra invisível que nós estamos atravessando. Nós temos um inimigo que você não conhece, chamado coronavírus. Você conhece? Eu não conheço. Nunca vi, não sei a cor dele. Se é verde, se é vermelho, se é azul, se é amarelo. Que forma que tem. Você sabe que é um vírus. Isso é uma guerra invisível, declarada. O inimigo que você não conhece, que ninguém conhece, mas que ele se manifesta. E quando ele se manifesta em pessoas, só quem é contaminado por esse vírus é que pode contar o que é estar contaminado por ele. Deve ser algo muito difícil. Os que sobreviveram não têm boas histórias para contar. Não têm boas experiências para contar, de dor, de sofrimento, de falta de ar, eu não sei mais o quê. Então nós estamos numa guerra invisível. E é por causa disso e de outras coisas que nós não vemos, que nós não percebemos e nem tocamos, eu estou falando agora de batalha espiritual, que Deus nos concedeu esta unção de autoridade para reconstruir, para recomeçar, para combater, para dissipar. No nome do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente não tem o conhecimento, não se apropria dessa unção. E quando nós estamos diante de uma guerra que nós não sabemos como lutar com ela, a gente perde a batalha. Mas o Senhor nos chama essa noite para dizer, mesmo em meio dessas guerras invisíveis, Ele tem um propósito para cada um de nós, porque nós somos selados com o Espírito Santo para esse propósito. Será que você é capaz de compreender isso? Eu gostaria que você não fosse apenas o ouvinte do que você está recebendo de Deus agora, mas que você entendesse quem é você no reino. Porque enquanto você não entender quem é você no reino, qual é o seu papel, quais são as suas promessas, infelizmente, as suas guerras, muitas vezes elas vão se tornar tão cansativas que você vai ter vontade de desistir. Você tem que saber quem é seu inimigo. Você não conhece o corona, mas você conhece alguns inimigos que te atacam no seu pensamento, no seu coração, nas suas atitudes. Esse você conhece. E é essa unção que o Senhor nos preparou e nos deu para que nós possamos lutar contra ela, porque chegou o momento, ouça, ouça, chegou o momento de você se apropriar dessa autoridade, desta unção que o Senhor colocou sobre a sua vida e a minha, para lutar contra seus adversários, no mundo visíveis ou invisíveis, deixar fluir para você restaurar o que foi danificado. Recomeçar com uma unção fresca, uma unção nova. Porque a guerra deixa danos. A guerra deixa estardalhaço. E eu estou falando agora de lutas. Você já parou para pensar? Quando muitas vezes você entra numa luta, numa batalha espiritual, numa situação da sua vida, quando você sai de lá, você não é o mesmo, fica sequelas. E muitas vezes você precisa levar tempo para poder você restaurar algumas coisas nas suas emoções. Mas Deus hoje te capacita a dizer, não, você tem a arma certa. Abra a sua Bíblia em Isaías 61, que nós vamos entender isso. Amém? Uma palavra que todo mundo conhece. Bom, pelo menos os crentes, eu acho. Essa palavra foi a palavra que Deus me deu quando Ele me chamou para o meu ministério. Foi com essa mensagem que eu recebi o meu chamado. Isaías 61, nós não vamos ler todo ele, mas nós vamos continuar falando desta unção dada pelo Espírito Santo. Lá no versículo 1, olha o que ele diz. Eu gosto demais, demais, demais de Isaías 61. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Você tem a unção ou não? Para levar as boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar os que estão com o coração quebrantado. E diz a palavra: anunciar liberdade aos cativos, libertação, libertar das trevas prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles são chamados carvalhos de justiças, justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então, existe sobre mim e você uma constituição e uma unção dada por Deus com um propósito, não só para mim, não só para a minha vida, mas para a vida de outros. Então, se esta unção de libertação, de liberdade, para cuidar, para cuidar dos corações quebrantados, para botar em libertação, liberdade dos cativos, consolar os que andam tristes, está sobre mim, eu preciso, em primeiro lugar, estar vivendo esta unção. Eu preciso olhar para a minha vida e saber se esta promessa, essa constituição que Deus me deu, se esta unção de quebrando para libertar cativos, para colocar em liberdade os que estão cativos, se essa unção que o Senhor nos deu para dar boas notícias, para cuidar dos que estão caídos, libertar os prisioneiros, será que eu estou vivendo isto? Porque eu não posso fazer por os outros aquilo que não começou por mim primeiro. Será que você é capaz de reconhecer essa unção sobre a sua vida e colocar ela em prática? Porque se você não entender isso, essa mensagem, essa palavra, meu irmão, você vai ser um eterno pedinte de oração. Vai sair da crise da pandemia do jeito que você entrou, ou talvez um pouco mais desanimado. Porque essa é uma chance que Deus está nos dando, uma oportunidade que Deus está nos dando para dizer exatamente a autoridade que nós temos sobre a tua situação que você está vivendo, a vida que você está levando, para mudar a sua história. Por isso você está aqui e por isso você está em casa. Ele diz: ei, eu dei esta unção para você, para restaurar o que foi danificado em tempo de guerra. E você olhar para a situação da sua vida e dizer: é aqui que eu preciso utilizar esta unção. É aqui que eu preciso colocar em prática para restaurar as minhas emoções, minha vida, minha família, meu casamento, meu ministério, não sei, meus negócios, porque nesse período eu descobri que eu não me apropriei desta unção. Eu sei que ela existe, Deus liberou sobre mim, mas olha, eu ainda não sei viver isto. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor quer que você se aproprie dessa autoridade. Este é o chamado por Deus para a igreja do Senhor neste tempo. Para este tempo. Ouça, este é o chamado, é alerta, é o sinal dele dizer: ei, sobre você existe uma unção do meu Espírito para restaurar o que foi danificado, para restaurar as ruínas, para abrir portas, não importa onde, porque você tem sobre a sua vida o selo do Espírito. Presta atenção. Não acredite em outra coisa que não seja isso. Essa palavra. Qualquer uma outra conversa que você ouvir, qualquer uma outra informação que você ouvir, qualquer uma outra ideia que tentarem sugestionar a você, por favor, não seja imaturo, não seja menino, porque você está ouvindo essa palavra essa noite. Se você absorveu e comeu o veneno da panela, a comida ruim que te falaram, que não foi essa verdade, você vai ter digestão espiritual séria. E você não vai sair de onde você está. Tem como. Não tem como. Porque ele disse: eu selei você com meu Espírito, e eu te dou, te dando essa constituição, esse é o meu chamado, de restaurar o que foi danificado, a comunhão com Deus, porque muitos, meus irmãos, perderam a comunhão, a relação com Deus. Porque talvez seja mais fácil nesse frio, meu irmão, você pegar o seu cobertor aí, fazer uma bacia de pipoca, ou fazer um bom sanduba, e botar uma garrafa de Coca-Cola ou de Guaraná do seu lado, e está aí sentado assistindo o culto, deitado no sofá debaixo do cobertor. Recebe aí, meu irmão, você que está em casa. Do que está aqui na igreja? Do que está aqui na igreja quando você deveria estar aqui? Ou talvez os seus compromissos foram tantos, porque Deus tem te abençoado tanto, que você não tem tempo. Porque às vezes a bênção vem assim, né? A pessoa recebe a bênção, depois não tem tempo para ir para a igreja. que você não tira 2 horas da semana para você vir assistir o culto. Não estou querendo pedir porque é de terça. Não. Porque às vezes você não tem tempo até ele pedir no domingo também, porque afinal de contas você está cansado. E aí você quer ter essa constituição como? Por isso que você não conhece muito dessa unção. E as coisas não estão caminhando, fluindo como você gostaria. Porque esta relação dessa unção, você tem que buscar diariamente. Não é você sair por aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, a missionária pregou que eu tenho poder para restaurar, para reconstruir, mas eu estou aqui debaixo do meu cobertorzinho, nada contra, não sei, a escolha é sua, mas eu estou aí te alertando. Talvez você seria, quer saber? Quer saber mesmo? Talvez você seria a última pessoa a estar sentado nesse sofá, tu tinha que ir aqui mesmo, nesse frio, viu? Porque a situação, às vezes, está tão terrível. Que o cidadão, ao invés de vir buscar, fala, que isso que eu vou para lá, nada, tá? Aí que nem nordestino é assim, filho. Quando faz frio lá no caldeirão grande, eles abrem a frestinha da porta. Bota o dedinho e faz assim, ó, com o dedo. Aí se ele vê que o negócio está gelado demais, ele entra para dentro, bota. E não precisa estar frio, não. Frio lá é outra história, né? Bater um ventinho é frio. Ele entra para cá e diz, nessa vez eu não vou, não. Vou deixar para ir outro dia. Deixa eu te fazer uma pergunta, santo. Tu já parou para pensar que a tua disposição de ter vindo para cá era a tua vitória? Pensa nisso. Pensa nisso. Ué, tu acha mesmo também que eu queria ficar aqui? A gente vem por amor ao Senhor. A carne não quer nada com nada. Carne não quer nada com nada. Carne é carne. Carne quer comer. Carne quer dormir. Carne quer ficar nervoso. Carne quer ficar dentro do cobertor. Comer o sanduba, uma bacia de pipoca de 1 quilo e sei lá o que mais. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Nem todos os dias o pregador está com vontade de pregar, sabia? Mas a carne tem que morrer, por amor a Ele. Muitas vezes a gente prega, não sei os outros, mas sai frustrado. Será que a minha pregação foi? Será como é que ficou? Tem dias que eu prego e falo, meu Deus, por que eu preguei um negócio desse? Mas eu estou aqui para servir ao Senhor e fazer o que Ele manda. Aí você pode dizer, eu tenho história com Deus, porque Ele me levantou para mudar a minha história. Veja o versículo 4. Ele diz, esta unção que está sobre mim, eu vou reconstruir as velhas ruínas, restaurar os antigos escombros da minha vida, renovar a cidade arruinada. A cidade é você. Ei, Deus quer derramar esta unção de Kamanagia neste tempo de Covid, Daikimou, para você reconstruir e começar a ouvir da parte de Deus dizer para você profeticamente: recebe agora em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe em nome de Jesus. Isso é uma conquista diária na presença de Deus. Restaurar os lugares que foram assolados. Esse é o nosso Deus. Restaurar dificuldades. O casamento. O ministério. As emoções. As finanças. Deus te chama esta noite para dizer: tem um lugar de restauração. Para de acreditar nas mentiras que tu escuta aí na televisão, filho de Deus. A unção que está sobre você é que é verdadeira. Mas missionário, como é que é isso? Tem coisas que eles falam que é verdade pra, e é verdade sim, mas para os que creem, o mal se torna um bem. A luta se torna vitória. O difícil se torna a resposta de Deus. Em nome de Jesus, eu não estou aqui para te dar uma aula de coach, sei lá o quê. Eu estou dizendo o que a Bíblia está falando. Você tem uma unção da parte de Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém neste mundo estava preparada para esta guerra invisível. Mas o Senhor te trouxe até aqui. Irmãos, eu cheguei em São José. E quando eu entrei naquela igreja, depois de, sei lá, 4 meses, não sei, sem culto. Eu me dei conta que eu estava viva. Disse, eu não morri? Foi o que eu pensei na hora. Eu disse, eu acho que eu já perdi, eu acho que eu peguei esse corona por aí, não sei aonde, mas já estou viva. Eu não quero contar para vocês o que eu faço. E nem vocês duas, tá? Não jogo vocês no pé de Jesus. Não façam nada errado. Eu também não fiz, mas eu confesso que foi difícil para mim ficar um ano por aí, né? Mas eu tenho que ir para Grajaú. Agora eu vou ter que ir para São José. Tem que vir para cá. Eu moro sozinha. Tem que vir na feira fazer as coisas. Essas coisas assim que... Piro. Já que não pode ir para a academia, vou fazer uma caminhadinha, né? Não custa? Tudo com cautela, é claro, com vigilância. Eu chego aqui na igreja faltando uns minutinhos para começar o culto, porque aí eu me poupo das outras coisas, né? Então, esta unção que Deus quer derramar para nós é para isso. Queridos, eu quero concluir a minha mensagem nessa noite. Dizer que o segredo para recomeçar, vencer e restaurar o caos dessa guerra, é ouvir a voz do Espírito Santo. O que que eu faço agora? O Espírito do Senhor está sobre mim. Outra coisa que Deus manda falar essa noite. Ouça. Quando você se colocar à disposição para ouvir a voz do Espírito, você precisa prestar atenção no que está acontecendo em sua volta. Amém? As conversas. O que as pessoas estão falando. Porque de repente a gente fala, ah, eu quero ouvir a voz de Deus. E se desliga de tudo. De repente entra aí alguém na tua vida e começa a conversar com você e está trazendo a resposta que você precisa. De repente você tem um insight, né? Que é a palavra certa. Tem um insight assim. Fala assim, nossa, tinha pensado nisso antes. Sabe aqueles insights que é do céu? Porque tem os do capeta também, tem que vigiar, né? Os insights, você fala, não, eu não havia pensado nisso. Ou então você pega a palavra, você está lendo. Mas como que eu li esse versículo várias vezes e eu não entendi. Mas agora Deus está falando comigo aqui. Ou de repente você está... Mãe, eu sou uma mulher que eu ando muito, viu? Agora eu parei por causa do... Né? Mas eu estou rodando esse São Paulo bastante. E eu sempre presto atenção o que está em minha volta. O que as pessoas conversam, sabia disso? Eu gosto de escutar o que as pessoas... Não que seja curiosa, mas... Ah, todo mundo riu. Gente, que isso? Eu sou curiosa? É, na... Nossa, gente. Claro que eu não vou parar para ouvir o que as pessoas estão falando, né, gente? Você está no ônibus, né? Nesse sentido, né? Não é curiosidade. Se for também, amém. Viu? Eu não me preocupo com isso, não. Porque eu aprendo muito. Você está dentro... Ó, você está dentro do metrô, fala. Você pega o Vila São José, lá no Grajaú. Pega o trem. Entende? Tá na feira. Eu escuto muito, gosto muito de ver documentários de TV. Então, eu me ligo no movimento da terra, gente. Naqueles outdoor, eu gosto de ler. Adoro ler aquele negócio de outdoor. Quando eu cheguei aqui na Bahia, sabe, de São Paulo, eu ficava ali na praça, no Parque Dom Pedro, não sei se alguém lembra disso, tinha lá um escrito, lá não sei, Pernambucano, eu ficava hora ali no da Pernambucana, lá de cima tem bar, adoro ler aquele negócio de não tem outdoor de carro, eu gosto, porque muitas vezes, Deus falou comigo pelos outdoor da vida. E a gente tem que estar perceptível, sensível às coisas que estão à nossa volta. Eu contei para as meninas que eu estava ouvindo um homem conversar, eu estava no trem, tá, gente? E ele disse assim, eu me separei da minha mulher. Ele estava assim, todo veemente, assim, né? Separei com dois amigos. Ah, foi. Então, cara, meu problema é que eu saí, me separei, da separação, o que eu levei, fui levando uma dívida de R$4.000. E a mulher dele não conta? Tipo assim, né? Ele estava preocupado, porque ele estava levando uma dívida de R$4.000 no casamento. A minha cabeça de crente, amém, igreja? Já começou, gente, mas cadê o valor dessa esposa? Por isso que eu escuto, né? Foi R$4.000, né? O outro disse, não, você não sabe de nada. Eu estou terminando de pagar a prestação do meu celular, falta 5. Eu estou pagando R$200 cada um. Falei, quanto será que custou esse celular, gente? E aí minha cabeça também de crente já roda. Vamos ver que devia dar para a igreja de dízimo esse negócio, né? Essas coisas que você ouve. E que às vezes, no meio de tudo isso, Deus começa a falar, está vendo o valor deste homem onde é que está? Nos R$4.000 que ele disse para a mulher, não está nem para a mulher dele. Para a gente aprender. Claro que essa lição não era para mim, mas eu poderia tirar uma lição para contar para vocês aqui, ó, viu? Vocês acabaram de escutar a história. Então nós temos que estar prestando atenção naquilo que está em nossa volta. E olha só, receber as informações que Deus tem para nós através do Espírito Santo. Como Neemias fez. Quando ele recebeu a má notícia, ele reverteu aquela situação em bênção. E a Bíblia fala que mesmo com o coração dele triste, porque tem gente que fica triste e vai para o pó, ele foi orar. Ei, não deixa que a tua tristeza te pare, que as decepções parem você. E diz a palavra de Deus que quando nós estamos sensíveis às coisas de Deus, até o ímpio acha a gente, porque o rei olhou para ele e falou, o que é que tu tem? E a gente chega na igreja, irmão, nem se preocupe, olha para o rosto do irmão para saber se ele está, ainda mais que o Vasco agora piorou. Ninguém sabe quem está bem e quem está mal. O rei perguntou, eu vejo que você está com a alma triste. O que é que você quer que eu te faça? Está no capítulo 2. Ele representa Jesus. Quando ele olha o nosso coração, o teu coração e o meu, e vê uma necessidade, ele diz, como que eu posso te ajudar? E aí, queridos, que entra o poder da oração. Porque já sabemos aonde é que isso vai levar a nossa vitória. Cadê o pessoal do louvor? Sumiu todo mundo? Não tem mais ninguém aqui? Foi todo mundo embora? Então cadê então? Chame aí, Daniel. Porque o desejo de Deus é colocar todas as coisas no seu devido lugar. Mas para isso, ele precisa de homens e mulheres que desejam e queiram se consagrar a ele. E a palavra de Deus diz lá, no livro, fechando essa série, no livro de Neemias, se você ler o capítulo, que quando ele chega para o rei e conta a história da assolação de Jerusalém, ele diz, ele já monta uma estratégia de como ele vai resolver. E o rei dá recursos para que ele vá restaurar o que foi danificado. Em Deus, nós temos esses recursos. Nós temos esse recurso no Senhor. Porque Ele nos propõe um novo tempo, uma nova história, quando nós nos colocamos na presença dEle. Isaías capítulo 30, desculpe, olha que está escrito, para a gente fechar aqui. Diz assim no versículo 18. Você está saindo daqui edificado hoje? Glória a Deus. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso para com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes os que esperam nele. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai mais chorar. Como ele será bondoso quando você exclamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Assim que ele ouvir. Então, alguém tem que falar pela oração. Amém? E diz assim, embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade, água de aflição, o seu mestre não se esconderá jamais. Com seus próprios olhos você verá. Que você se volte para a direita, que se volte para a esquerda. Uma voz está atrás de você e dirá, este é o caminho, andai nele. Tem um caminho. Tem um lugar de descanso. E o Senhor vai trazer para você. Quando você clamar a Ele. na hora da aflição. Nunca se esqueça, queridos, do que Deus falou para nós essa noite. Nós temos uma unção. Para que ela seja utilizada para esse tempo. Diante da tua dificuldade, seja ela qual for, lembre-se, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. E eu vou aproveitar esse momento dessa unção. E eu vou deixar ela fluir para restaurar aqui dentro as marcas que ficaram na minha vida, o que está em minha volta, o visível e o invisível, para que eu possa ajudar a outros servindo mais. Nesse momento nós vamos cantar uma canção. E após essa canção, você que está em casa, nós vamos começar a ministrar os dízimos e as ofertas. Antes de mais nada, eu quero saber se aqui nessa noite tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que está aqui essa noite, que ainda não teve uma experiência com o Senhor, que não entregou o seu coração para o Senhor e que quer entregar a sua vida para Deus, para que Ele possa mudar a sua história, te encher e te capacitar. Se você estiver aqui e quer esse compromisso com o Senhor, e diz que estou à porta do teu coração e eu bato. Se você abrir, eu entro. Você pode levantar a sua mão que nós vamos orar com você depois. Amém. Nós vamos ouvir uma canção agora. E logo após nós vamos ministrar os dízimos e as ofertas. Amém. Cadê o povo? Vamos adorar o Senhor. Vai dando um glória enquanto isso, né?
Abro meu coração, meu coração.
olhos agora. Só do louvor, fica mais um pouquinho aí. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus agora, para que Ele venha mover na sua vida e você ter essa você se apropriar desta unção que você acabou de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre você e sobre mim. E você e eu somos ungidos pelo Senhor para profetizar no lugar que está danificados, para restaurar qualquer coisa na sua vida, nas suas emoções, no seu trabalho, pela unção do Espírito que está sobre você. Em nome de Jesus, é tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar. E como Neemias, você vai até a presença do Senhor, confesse seu pecado, peça perdão daquilo que não agrada a Deus, porque Deus não pode fluir águas limpas em odres sujos, não pode ter vaso cheio de azeite em vasos que não estão purificados e limpos. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, tenha um tempo de arrependimento, de confissão de pecado e de mudança de vida, para que essa unção venha sobre você e você possa fluir aonde você estiver. Que você tenha essa vida de comunhão diária com o Senhor, para cada dia Ele derramar o refrescor dEle sobre a tua vida. Porque isso é uma questão de relacionamento diário. Não é quando a coisa estoura que você vai dizer: Senhor, me dá uma unção. Não, não funciona assim. As leis espirituais e a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mas ela é correta, é justa em toda a sua maneira de ser. Por isso, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. É preciso que se tenha uma busca constante, para quando vier o momento da assolação, da dor, você falar: não, o meu odre está cheio, o meu vaso está cheio, eu tenho palavra de Deus gravada no meu espírito, e eu posso profetizar e declarar que este lugar, essa situação vai mudar dentro de mim. Eu não quero mais ser esta pessoa. Eu não aceito ser desse jeito. Os meus comportamentos, as minhas atitudes, a minha fala não condiz com a palavra de Deus. Isso é hipocrisia. E não adianta, meu querido, você buscar ler a palavra, se você não coloca em prática. Você pode ser o que você quiser em conhecimento, mas Deus quer ver o teu coração e o teu compromisso de sinceridade com Ele. Nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que há sobre nós uma autoridade, que há sobre nós um caminho novo que o Senhor quer que nós trilhamos de acordo com a Tua vontade, que a Tua voz, nós somos sensíveis a ela. Por isso nós queremos aperfeiçoar a cada dia estar ouvindo a Tua voz, para trilhar o caminho novo que o Senhor tem para nós. Que nesse tempo, Senhor, que o Senhor está fazendo pequenas mudanças nessa nação, na vida da igreja, nós não queremos sair, ó Deus, dessa crise, dessa guerra como nós entramos, Senhor. Nós queremos ser renovados por esta unção que o Senhor liberou para a igreja de Cristo, para experimentar as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. E assim como tu fostes o Neemias que restaurou os muros de Jerusalém e tantas pessoas foram abençoadas, que nós tenhamos essa unção para abençoar outros também. É que nós oramos agora em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu esta noite. Nós sairemos daqui renovados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o procedimento, você já, por favor, pode sentar. O procedimento vocês já conhecem. Vocês ainda vão cantar aí um pouquinho ou não? Não, né? Fica aí um cadinho. movimenta o som, né? É isso. É, desculpem, porque, na verdade, gente, eu não participei do treinamento do protocolo. Então, eu acho que eu tô dando algumas pequenas gafas aqui, mas você não está acertando aí, tá? No final a gente se entende. É, as pessoas que... Nós vamos sair agora. E como você já conhece o procedimento, lá fora estão os dízimos, o local de colocar os dízimos e as ofertas. Atrás do banco tem os envelopes para vocês pegarem, se necessitarem. E nós vamos, a semana que vem vocês voltem, amém, gente? Com frio, com sol, com chuva. Eu falo que a gente não é de açúcar, tá bom? A gente não derrete na chuva. Então, nós somos rocha, né? A palavra de Deus fala em Cristo. Vocês vão sair, as pessoas que estão lá no fundo vão sair primeiro, e assim sucessivamente, né? Eu quero desejar a vocês que Deus abençoe a semana de vocês, a restante da semana. Amém? E que domingo tem mais. Deus abençoe vocês.
Egg. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto.